Capítulo 13. Morte. Imagina que conseguiremos manter a vantagem, Alteza? Perguntou um dos Yavogs. Não sei. Temos que manter ao menos o ritmo, respondeu o príncipe, apertando o passo. Keller percebia a mudança na vegetação. O solo rígido e sem vida das imediações da cidade dera lugar inicialmente a uma paisagem muito parecida com a do Vale da Borda, com suas árvores pequenas e retorcidas. Alguns dias depois, no entanto, já estavam todos envolvidos pelas árvores. O terreno se tornava cada vez mais acidentado, denunciando a aproximação dos penhascos. O líder Yavog ia à frente com Sarina e um de seus homens. O outro, mais atrás, seguia o príncipe. Em um ponto mais sinuoso da trilha, Keder teve a impressão de ver um vulto na mata. Quando pensou em alertar o homem que o acompanhava, este já se lançava sobre o corpo do príncipe, derrubando-o ao chão. Cuidado, Alteza! Sarina! Exclamou o príncipe, tentando se levantar. Não, Alteza, fique abaixado. Verei como estão os outros, disse ele, avançando sorrateiramente pela trilha até encontrar o restante do grupo pouco mais à frente. Keder, abaixado, procurava identificar o vulto visto momentos antes. Malditos o Dagari, resmungou ele, batendo no chão com a mão fechada. Conseguiram nos alcançar. Creio não terem sido eles, príncipe, disse Haven, aparecendo subitamente. Haven, como é que... O que você está fazendo aqui? Príncipe Keder me pediu lá no alto que o acompanhasse em sua viagem, disse Haven, abaixando-se calmamente à altura do príncipe. Sua viagem ainda não terminou. Mas como veio para cá sozinho? Não vim sozinho, vim com os Udagari. Então foram eles que nos atacaram? Nada ganham os Udagari precipitando um ataque que não os leva a alcançar o seu objetivo. Ainda que tivessem conseguido matá-lo, príncipe Keder, isso não faz do seu amigo barão o rei da Sindávia. Não foram eles. Mas você os trouxe até nós, Haven. Príncipe, se eu sou cego, é mais provável que eles tenham me trazido até você. Bem, se você diz que não foram os Udagari, onde eles estão? Não vejo ninguém com você. Nós nos separamos há pouco. Não devem estar longe. Outra flecha. Heaven, esconda-se. Senão os Udagari que estão nos atacando vão descobrir quem é. Se não são os Udagari que estão nos atacando, vou descobrir quem é, disse Keder, deixando silenciosamente o local e esquivando-se pela mata. Olhe, olhe lá, aquele homem cego. Ele está aqui, disse um dos Yavogs a seu líder. Amigo do príncipe, proteger muito. Fica com moça, disse Yavog, separando-se do grupo para socorrer Heaven. Keder avistou o vulto e, esgueirando-se por trás de uma árvore, não era possível identificá-lo, mas a ponto do arco acima de sua cabeça o denunciava. O arqueiro percebeu a presença do príncipe e lançou uma flecha em sua direção. Keder, tropeçando em uma raiz, foi ao chão, ferindo levemente o braço em um arbusto repleto de espinhos. Acabou por se livrar da trajetória da flecha e constatou então o óbvio. Ele não tinha armas, nem mesmo para um combate corpo a corpo. Naquelas condições, tentar alcançar o inimigo armado de arco e flecha seria declarar a própria morte. O arqueiro fugiu. O Dagari pediu atenção redobrada a seus homens. Era certo que mais alguém estava na mata. Heaven, vem! Disse Yavog, chegando para resgatá-lo. Onde está príncipe? O príncipe foi tentar alcançar o inimigo, respondeu Haven. Sem arma? Perigoso muito, disse Yavog, tomando Haven pelo braço e conduzindo-o pela trilha em direção ao restante do grupo. No alto de um promontório, um arqueiro preparou um disparo. Ao ouvir um barulho na mata, olhou rapidamente para o lado. Era uma pedra rolando morro abaixo. Enquanto Saína se esforçava para procurar o príncipe por entre as folhas das árvores, os dois Yavog se esforçavam para mantê-la com a cabeça baixada. Um deles se alarmou ao perceber um vulto se aproximando, mas se acalmou quando reconheceu seu líder, que trazia consigo o amigo do príncipe. Um dos soldados viu um homem lançar uma flecha e, junto dos outros, partiu em sua perseguição. O Dagari não os acompanhou, seguindo por uma trilha diferente, morro acima. Do alto, viu quando Yavog deixou Revan ao chão, correndo em direção a Sarina. O Dagari atirou uma pedra morro abaixo. Kedar viu alguns soldados do Dagari. Pensou em correr para se juntar a eles, mas de repente um forte grito, agudo e apavorado, tomou conta da floresta. O príncipe decidiu voltar. Os dois Yavogues procuraram auxiliar Revan, que fora deixado ao chão. Sarina lançou um olhar amedrontado para o líder Yavog, que corria em sua direção. O grupo dos soldados corria atrás do arqueiro. Viram a flecha recém-disparada presa ao tronco de uma árvore, em cuja base havia um arbusto repleto de espinhos. Kedar podia ser visto ao longe, voltando em direção ao restante do grupo. O Dagari viu um arqueiro preparando um disparo do alto de um promontório. Lançou uma pedra para tentar distraí-lo, mas ele apenas olhou rapidamente para o lado. O Dagari, então, começou a correr em direção ao arqueiro, que, disparando a flecha, fugiu em seguida. O grupo dos soldados do Dagari parecia ter perdido o inimigo de vista. Após uma última verificação, retornaram cautelosamente para se juntarem aos demais. Yavog abandonou subitamente Revan ao chão quando viu um arqueiro, do alto de um promontório, preparar um disparo na direção de Sarina, que lançou um olhar amedrontado para Yavog. Os dois arqueiros chegaram a se ver, mas cada um, fugindo de um inimigo diferente, correu em uma direção. Daquela posição, o lançamento de machado seria certeiro, mas Yavog não o encontrou quando levou a mão à cintura. Os Udagari haviam ficado com as armas. Nada podia ser feito. O arqueiro apontou para a Sarina e retesou o arco. Ouviu um barulho na mata, olhando rapidamente para o lado. Era uma pedra rolando morro abaixo. Voltou a mirar, disparou a flecha e fugiu. Kedar começou a correr de volta ao grupo. O grito era de Sarina. Assustou-se quando um homem passou por ele com um arco na mão. Era outro arqueiro. O homem habilmente desviou-se do príncipe e tomou um caminho não aberto pela mata. O Dagari, perseguindo-o logo atrás, só teve tempo de desviar a espada, atingindo com o seu corpo o príncipe, que caiu desorientado. O Dagari não parou. Yavog alcançou Sarina no exato momento em que a flecha abandonava o arco. Não houve tempo de defendê-la, a não ser protegendo-a com seu próprio corpo. Yavog, atingido no pescoço, caiu, sangrando sobre a moça. Sarina soltou um forte grito agudo e apavorado. Kedar não demorou a se levantar. Olhou para trás, mas não viu nem o arqueiro, nem o Dagari. Ainda cambaleando, continuou seu caminho de volta. E a Yavog estava ferido mortalmente. Sarina, sentada aos pés de uma grande árvore, procurava cuidar do ferimento. Os dois Yavogs logo se abaixaram, temendo novos ataques. Receosa de mexer na flecha, Sarina não conseguia estancar o sangramento no pescoço de Yavog. O Dagari, em um salto, lançou-se sobre o arqueiro em fuga e acertou-lhe as costas com a ponta de sua espada, abrindo um grande rasgo na pele do homem, que, desequilibrado e quase morto, caiu ao chão. Yavog já havia perdido bastante sangue quando o príncipe chegou. Um dos homens narrou rapidamente o que ocorrera. Kedar se aproximou de Yavog, que estava deitado com a cabeça recostada sobre a raiz de uma grande árvore. Alteza, dizia ele com alguma dificuldade. Perdão, Alteza. O príncipe se abaixou e segurou firmemente a mão de Yavog. Mas por que, Yavog? Perdão, por que? Você agiu como um grande cavaleiro. Salvou sua rainha. Maldito Zudagari, disse um dos homens. Não foram eles, não foram os Zudagari, disse Keder. Acredito que estavam nos ajudando. Ah, não importa muito, disse Iavog, entrecortadamente. Vai morrer. Iavog apertava a mão do príncipe com a pouca força que ainda lhe restava. Tentou dizer qualquer coisa, mas sua voz estava muito fraca. Apesar da dor que sentia, o semblante de Iavog denotava grande tranquilidade. Eu vi, é mulher, não é homem, disse Iavog. Bonita muito. E não é brava? Comentou o príncipe sorrindo para amigo ferido. Não, ela avisou, arqueiro. Keder olhou para a relva onde Iavog estava deitado. Levantou um pouco mais a cabeça, já sabendo a imagem que encontraria. Tão perto e tão imperceptível. Gaia, tomando a forma da própria árvore, tinha Iavog nas mãos, como também o fazia o príncipe. Iavog, veja, sussurrou Keder próximo ao ouvido do amigo. Iavog virou lentamente a cabeça. O sereno olhar de Gaia lhe diminuiria a dor. O grande líder dos Iavogs pediu perdão pelas suas atitudes do passado e, a cada fôlego, perdia sua cor avermelhada para um tom pálido. Uma lágrima caiu do rosto de Keder. Iavog salvou a rainha. Gaia sorriu e olhou para o príncipe. Plantar as árvores e cuidar muito, pediu Iavog ao príncipe. Sim, meu amigo, disse Keder chorando. Farei isso por você. Não, Iavog, não. Iavog já vai pelos outros que não sabem ela, disse Iavog apontando para Gaia e exalando uma última respiração para fechar seus olhos para sempre. Keder olhou para Gaia, cuja imagem vagarosamente perdia sua intensidade. Um barulho na mata fez o príncipe desviar seu olhar. Era o Dagari trazendo um homem morto debruçado às suas costas. Tome o seu arqueiro, disse ele nervoso, atirando o homem ao chão. Meu arqueiro? Exclamou o príncipe com espanto. Seu sim, gritou o Dagari jogando para o príncipe um pedaço da roupa do arqueiro que se rasgara. É uma insígnia, observou o príncipe, uma insígnia real. Esse homem é um cavaleiro? Como é que eu vou saber? Respondeu Dagari. Veja você, você que conhece a sua gente. O Dagari virou com o pé o corpo do homem para que seu rosto aparecesse. Keder não conseguia disfarçar seu espanto. Quem é esse? Perguntou um dos Iavogs. O príncipe colocou as mãos na cabeça. Vamos, príncipe, responda, exigiu Dagari impaciente. Não consigo compreender, disse Keder confuso. Como ele podia estar aqui? E por que estava tentando nos matar? E amigo pode esquecer, disse o Dagari ao homem Iavog. Você faz uma pergunta ao príncipe, ele devolve duas. Este homem, continuou Keder, faz parte do exército. É filho de Aitila, um dos principais capitães do exército real. Esperem, esse não é o homem que tentou me matar. O capuz era diferente. Nesse momento chegavam os soldados de Udagari. Não conseguimos alcançar o outro, senhor, disseram eles. Estavam muito distante e fugiu pela mata fechada. Eram dois homens então, concluiu Keder, mas é certo que este não foi quem atirou contra mim. Mas é certo que este foi quem atirou contra sua namorada, disse o Dagari desdenhosamente, pegando as flechas do homem e comparando-as com a flecha que atingira Iavog. O Dagari, por favor, disse Heavy, tentando evitar discórdias. Estamos no meio de um impasse aqui, disse o príncipe. Não faço ideia de quem possa ser o outro homem, e este, cuja identidade conhecemos, está morto e não pode nos ajudar. Sugiro seguirmos viagem para chegarmos o mais rápido possível ao castelo. Lá descobriremos o que aconteceu aqui. Meu pai deverá saber. Provavelmente uma traição. Concluindo já, príncipe? Perguntou Revian. Não, respondeu Keder, olhando para o corpo de seu amigo Yavog. Concluindo apenas que essa matança já passou dos limites. Precisamos esclarecer o que está acontecendo se quisermos acabar com essas mortes. E se ninguém mais se importa, eu me importo. Eu vou encontrar um jeito de acabar com esse barbarismo. Príncipe Keder, chamou Dagari, pegando a espada de um dos soldados. Se você conseguir segurá-la, é melhor ficar com ela. Um príncipe fraco pode ter uma espada fraca, mas um príncipe forte precisa de uma espada forte. Keder olhou com alguma desconfiança. O mesmo fizeram os soldados. O Dagari segurava a espada inofensivamente. E, por fim, o príncipe aceitou a oferta. Os Yavogues receberam de volta seus machados. Uma espada não substitui seu consentimento, senhor Dagari, alertou Revian. A espada serve para as disputas, enquanto seu consentimento para interrompê-las. O Dagari olhava para o príncipe sem nada dizer. Consentimento? Perguntou Keder. Conte a ele, o Dagari, insistiu Revian. O rei Dagari hesitou um pouco e disse: Sarina é minha filha, príncipe. O quê? Admirou-se Keder. Sua filha? Sua filha é sua serviçal? Keder aguardava o momento em que o Dagari daria uma boa risada e confirmaria que tudo não passava de uma brincadeira. Esse momento, entretanto, demorava demais a chegar. A expressão no rosto de Sarina denunciava que a notícia era novidade mesmo para ela. O Dagari, você está louco? Não está falando sério, está? Como é isto? Explique-se. Ei, garoto, não é assim que se trata o sogro, disse o Dagari em tom de leve brincadeira. Sarina era filha de Udagari, mas não de sua esposa, a rainha de Udá. Certa vez, o Dagari se enamorara de uma serva, sendo esta a verdadeira mãe de Sarina. Complicações no parto levaram à morte da mulher e a rainha, não admitindo a moça como filha, concordou que ela fosse mantida como serva. O Dagari não teve melhor opção. Dessa forma, sua traição se manteria em segredo e o povo desconheceria o comportamento promíscuo de seu rei. Quer dizer que, concluía Keder aos poucos, por isso a rainha nos ajudou com a fuga. Foi o jeito de ela se livrar de Sarina. Creio que sim, continuou o Dagari. Um dos meus guardas já me prevenira sobre um possível romance entre vocês dois, mas não pensei que poderia ser uma oportunidade para minha mulher aparecer com essa ideia da fuga. Engenhosa ela, não é mesmo? Elas sempre são, comentou Revian. Sarina, imóvel, ouvia a história. Keder se aproximou e abraçou-a. O Dagari continuou. Por fim, e parece que isso é o que mais importa, a pedido de seu amigo aqui, estou consentindo nessa união. Não imagino que isso mudará em nada o destino de qualquer um de nós aqui, exceto pelo de Sarina, de forma que não há por que tentar impedi-los. Da minha parte, estão livres para partir. Sarina e Keder se entreolharam com ternura. Era um alívio saber que, ao menos nos próximos dias até o retorno ao castelo, não precisariam viver em constante apreensão. Venham conosco, então, disse o príncipe em um tom estranhamente convidativo. Em muito breve serei proclamado rei da Sindávia e sua filha, nossa rainha. Príncipe, alertou Dagari, a presença de qualquer um de nós próximo ao seu castelo poderá causar enorme transtorno à sua sucessão. Eu apenas dei o meu consentimento à sua união com Sarina, mas meu exército continua forte e treinado, pronto para a batalha, como você mesmo viu em Udá. Não sei o que aconteceria com sua Sindávia se estivéssemos lá. Os problemas entre nossos povos ocorreram há muito tempo, mas as pessoas não se esquecem das coisas tão facilmente. Seria inevitável um confronto armado. Tem certeza de que deseja manter seu convite? Não é inevitável, Senhor Udagari. A lei, apesar de não obrigar, concede a todo cidadão da Sindávia o direito de assistir à solenidade de posse. E vocês são cidadãos da Sindávia, mesmo que não concordem. Além disso, na semana da posse, o Exército Real só pode guerrear em defesa. Se não houver ofensiva da parte de vocês, não há por que temer confrontos armados. Udagari olhou para seus homens. Como bons guerreiros, seus semblantes não demonstravam sentimento algum e estavam ali prontos para o comando de seu chefe. Mesmo assim, apesar de serem valentes soldados, eram apenas 6 e nessas condições jamais poderiam se defender de um ataque do Exército Real. Os povos já estavam guerreados, já haviam guerreado antes e muito rancor havia sido guardado. Era impossível prever no que poderia resultar uma reaproximação. Todo cidadão da Sindávia pode assistir, é isso. É isso? Disse o Dagari. Sim, é um direito assegurado, respondeu Keder, seriamente. Então, homens, conclamou o Dagari, temos uma festa para ir. Keder sorriu. Os soldados se permitiram sorrir também. Embora ainda estivessem seguros quanto à rápida aceitação do convite por parte de Udagari. Bem, se não restam dúvidas, o que precisamos fazer agora é marchar, bradou Keder, convidando todos a seguir viagem. Sua presença aqui nos ajudará, senhor Udagari. Precisamos chegar a Kamakan. Sim, Alteza, disse Udagari jocosamente. Eu os levarei até lá. Agradecemos, mas antes preciso honrar meu bravo e destemido cavaleiro. E a Vogue foi um amigo fiel e um grande companheiro durante o pouco tempo em que estivemos juntos. Sua morte é a clara representação do que ainda resta de ódio entre os homens. Isso precisa e vai mudar. Agora, porém, precisamos dar ao nosso amigo um funeral digno de um cavaleiro. As pessoas olhavam para o príncipe. Em verdade, apenas ele sabia como era um funeral digno de um cavaleiro. Devemos lembrar também que os Yavogs perderam seu líder e precisam de outro. Você, disse Keder apontando para um dos homens, passa a ser o novo líder de seu povo. Lá no pulmão do diabo não se sabe da morte de Yavog. E até que possamos reencontrá-los para contar-lhes o que ocorreu, você representará seu povo com a minha autorização. Mas, Alteza, hesitou o homem sem saber ao certo o que fazer. Sei o que sente, amigo. Acredite, sei exatamente o que está sentindo. Bem, Alteza, se é sua vontade, certamente. Você era o arqueiro imediato do líder Yavog. Fazia parte de sua guarda pessoal. Tenho certeza de que saberá desempenhar a função de meu real cavaleiro a partir de agora. Muito me honra, Alteza. Vou ensiná-lo a realizar o funeral de um cavaleiro e como não temos tudo o que precisamos aqui, faremos o que pudermos. O Yavog bem sabe trabalhar com os recursos que tem nas mãos, não sabe? Sabemos muito, disse o homem com grande emoção. O grupo precisaria acampar naquele local. Enquanto Keder, com a ajuda do novo líder Yavog, providenciava o necessário para o funeral, o Dagari e seus homens preparavam o acampamento. À noite, quando todos estavam reunidos, uma fogueira foi acesa. Uma insígnia para o cavaleiro morto fora confeccionada em madeira e colocada sobre o seu peito. O corpo de Yavog permaneceu durante algum tempo ao lado da fogueira, circundado por flores silvestres. Uma cova havia sido feita e antes que o dia escurecesse por completo, o corpo de Yavog se uniu definitivamente ao da floresta que ele tanto se preocupou em preservar. A temperatura, que já começava a baixar devido à proximidade do inverno, era ainda menor no seio da mata. O fogo, que fora útil para a homenagem ao cavaleiro, também servia aos homens que ali passariam a noite. O mais novo e controverso romance da Sindávia também encontrava alento na bruxuleante luz das chamas. Deixe-me ver, pediu Sarina, referindo-se ao ferimento de Keder no braço. Ah, não é nada, não se preocupe, respondeu o príncipe valente. Sarina cuidou do ferimento de Keder com uma mistura de ervas e seiva de árvore feita por um dos yavogs. O inchaço começou a ceder e o corte mostrava sinais de rápida cicatrização. Hevian vinha em direção aos dois. Ele que é o seu amigo, não é? Perguntou a moça. Jamais vi alguém assim antes. Nem eu, Sarina, nem eu, respondeu o príncipe rapidamente, reavivando em suas lembranças os últimos meses vividos na companhia de Hevian. Depois você me conta melhor a respeito dele. Vocês devem ter bastante o que conversar. Vou deixá-los sozinhos enquanto pego um pouco de água. Kedar acompanhava cada passo de sua linda princesa que se afastava. Hevian, ao passar por ela, baixou a cabeça em sinal de reverência. A moça sorriu. Hevian se aproximou do príncipe e sentou-se ao seu lado. Eu estou apaixonado, Hevian. Sarina é... Ah, nem sei como descrevê-la, murmurava o príncipe. Repare no que ela acabou de me dizer. Disse que me deixaria a sós com você para conversarmos melhor. Que delicadeza, não é? Sarina faz exatamente o que é necessário, príncipe. Faz tudo o que é necessário e não faz nada que não o seja. É nesta estreita linha que mora a delicadeza. Nada a menos, nada a mais. E de pensar que eu a conheceria de maneira tão inesperada. É, príncipe, você pode dizer o que quiser sobre sua vida, menos que ela é entediante. Kedar sorriu. Após a longa viagem, sentia-se cansado, física e psicologicamente, mas concordava com o amigo que, em tão pouco tempo, as mais variadas situações haviam sido vividas. Aquele último ano oferecer experiências jamais menos, porque eram demais para um jovem príncipe. Ah, você pensa assim? Perguntou Hevian. Pensa que foram muitas experiências para um jovem príncipe? E você não concorda? Sim, concordo. Só espero que não esteja pensando que elas chegaram ao fim, alertou Hevian. De certo que não. O mais importante ainda está para a Príncipe Kedar, interrompeu Hevian. Você se lembra da raiz em que tropeçou, não se lembra?
Sim.
Espero que se lembre do que aprendeu com isso. Eu me lembro. Falhei por estar pensando demais em algo, quando na verdade havia outra coisa a qual eu deveria ter prestado atenção. Que bom que se lembra, porque acredito que você está dando demasiada atenção à cerimônia de sua posse. Recomendo que procure não cometer os mesmos erros de antes. A atenção excessiva a um item pode cegá-lo para os demais. A que se refere especificamente? A nada, príncipe. Refiro-me a tudo. Pretende que eu entenda isso? Perguntou Kedar intrigado. Especificamente, a nada me refiro, príncipe. Refiro-me a tudo. Essa ideia o incomoda desde pequeno e por causa dela... Muito da vida você não conseguiu observar. Em menos de um ano, durante a sua viagem, você só aprendeu o que aprendeu porque aprendeu também a observar. Você pouco citava a solenidade, quase sempre era eu quem o lembrava deste dia. Com a mente desimpedida, você cresceu. É verdade, mas falta pouco agora, Hevian. Estamos quase chegando. Creio que a proximidade da data esteja me incomodando. Algumas semanas apenas. Só faltam algumas semanas. Muito aconteceu nesse último ano que não nos outros 26 da sua vida. Muito poderá acontecer em algumas semanas que não tenha acontecido nesse último ano. E eu acabei envolvendo você nessa história toda, não é? Por que diz isso? Inquiriu Hevian. Fui eu quem o convidou para a viagem. Bem, pode-se mesmo dizer que eu o forcei a vir. Não existe apenas o seu planejamento, príncipe. E o fato de eu fazer parte dele não significa que não possa também fazer parte de outro. Você não me obrigou a nada, acredite. Eu o acompanhei em sua viagem porque precisava ser assim. A luz da fogueira havia diminuído um pouco. Kedar observava os delicados movimentos de Sarina, que auxiliava os homens com seus pertences enquanto aguardava a fervura da água para o preparo de um chá. Sua pequena panela, pendurada sobre alguns gravetos, dividia espaço no fogo com um animal que fora caçado e, naquele momento, já estava quase pronto. Um dos soldados de Eldagare se aproximou para bisbilhotar o assado e, sem querer, esbarrou na estrutura de gravetos que sustentava a panela com a água de sarina, derrubando-a ao chão. O grande homem ficou sem jeito. Sarina se aproximou dele, olhando para a panela tombada sobre a fogueira. Em seguida, apontou para os fortes braços do homem e, afastando-se um pouco, ergueu seus próprios braços em posição de exibição de força. Pegou o guarda pela mão e o conduziu para longe da fogueira, recomendando que assim ele se mantivesse até tudo estar pronto. Ambos riam bastante. Ao conduzir o soldado, Sarina cruzou com o Dagare. Era visível a dificuldade com que o homem encarava a moça depois de ter revelado sua relação com ela. Após aquietar o estabanado, Sarina se aproximou do pai e sentou-se ao seu lado. Em pouco tempo, a tensão no rosto de Eldagare dava lugar a uma expressão leve. Algo que conversavam fazia o homem se sentir, talvez, menos culpado. Sarina sorria o tempo todo. Essa mulher, que grande rainha será? Comentou Keder com Revian, retomando a conversa. Você viu o que ela fez quando... Ah, perdoe-me, Revian. Seja meus olhos, príncipe, como eu tenho sido os seus. O jeito como ela lida com as pessoas, continuou Keder. O soldado Dagare derrubou a panela dela tentando beliscar um pedaço do assado. Qualquer um ficaria bravo, principalmente pela razão que levou o homem até a fogueira. Ela, além de não se aborrecer, ainda fez com que o homem se afastasse do assado sem pegar nenhum pedaço e sorrindo. Esta moça é especial, príncipe. Não me admiro de você ter se apaixonado por ela. Uma pessoa tão doce que suas repreensões são facilmente confundíveis com elogios. Gostaria de lidar tão bem com meus problemas quanto ela com os dela. Por falar nisso, qual sua avaliação, Revian? Não entendi sua pergunta, príncipe. Queria saber de uma avaliação sua a respeito do meu desempenho até aqui. Você mesmo é capaz de fazer uma correta avaliação de seu desempenho. Você, mais que ninguém, conhece suas forças e suas fraquezas. Às vezes, penso que você conhece minhas forças e minhas fraquezas melhor do que eu mesmo. Isso não é verdade. Eu nada apresentei de novo sobre você mesmo. Tudo o que fiz foi lembrá-lo de que todas as suas forças e suas fraquezas estão aí e que o príncipe precisa lidar com elas para poder crescer. Ainda assim, não me sinto preparado, Revian. Você não é o mesmo de ontem e não será o mesmo amanhã. Sua obrigação é estar preparado para assumir o comando de seu reino quando o momento chegar. Sua obrigação nunca foi ter nascido pronto para isso. Então, eu terei que correr muito nas próximas semanas, disse Keder bem-humorado. Você tem feito boas alianças. Por que não dizer boas amizades? Amizades sempre ajudam. Elas o ajudarão na sua tarefa. Eu confio nos Yavogs, mas tenho receios quanto aos Eldagare. Acredito que eles só estão esperando uma oportunidade para... Ah, não sei. Não gosto do jeito deles. O mesmo aconteceu com os Yavogs, não se lembra? Recordou Revian. Muito receio no início. Depois, foi possível perceber o que havia neles de valoroso e com isso veio a amizade. Talvez você esteja apenas cometendo o mesmo erro agora, príncipe, ao analisar o valor do quadro apenas pela aparência da moldura. É possível, mas não consigo saber quais são as reais intenções deles. O próprio convite que fiz não estava muito seguro quando os convidei para nos acompanhar ao castelo. É possível que todos tenham percebido isso, comentou Revian. Sinceramente, só os convidei porque são poucos, e mesmo sabendo de suas superiores habilidades de guerra, Imagino que 7 homens não podem representar grande ameaça ao exército real. Concorda? No formato que apresenta, sim, concordo. Mas, independente dos seus sentimentos em relação a eles, você agiu com diplomacia. Desempenhou a função do príncipe e manteve a ordem. Boa foi também a conduta com os Yavogs. A perda de seu antigo líder seria um abalo maior se você não tivesse participado da nomeação de um novo. Ah, sim, disse Kedder, orgulhoso de si próprio. Isso aprendi na cavalaria. Alguns homens precisam de um líder. Um líder não serve apenas para mandar. Através do líder, você cria esperanças que sozinho talvez não conseguisse alimentar. Com o líder, você divide o peso das responsabilidades que sozinho talvez não pudesse suportar. Você disse que alguns homens precisam de um líder, frisou Heaven. Sim, não concorda? Não, não concordo. Todos os homens precisam de um líder, Kedder, e não apenas alguns. Ou através de quem o líder vai alimentar as suas esperanças? Ou com quem vai dividir as suas responsabilidades? A diferença é que o líder do líder é algo maior e mais forte do que um cargo ou uma patente. E quem seria? Seus valores, príncipe, suas virtudes, seus conceitos. Estes precisam ser muito fortes. Daí vem a força do líder. E a força do líder é a força de seus liderados. Se um homem qualquer deve ser liderado por seu líder, um líder deve ser liderado por seus próprios valores. Isso coloca o líder em uma posição, digamos, mais importante, você quer dizer? Antecipou Heaven. Tentava não usar essa palavra, mas foi isso que pensei, admitiu Kedder. Tentou não usar porque já tem dentro de si o conceito correto, apesar de não saber expressá-lo. Nem todos são líderes, nem todos são liderados, mas ambos têm suas funções e ambos são importantes. Já imaginou a confusão em um mundo só de liderados sem o líder? Ou o que é igualmente trágico, um mundo só de líderes sem liderados? O importante é que o conjunto, líderes e liderados, sempre busca o melhor para o próprio conjunto em vez de benefícios isolados. Faz muito sentido o que está falando, Heaven. Todos temos nossas funções. Nossos postos não fazem de nós pessoas melhores ou piores. Como as coisas que acontecem a você, nem boas nem ruins, apenas necessárias, lembrou o príncipe com entusiasmo. Sarina chamava os homens um a um para se reunirem próximos à fogueira. Parece que o jantar está pronto, suspeitou Kedder. Cada um que fala com Sarina salta e rapidamente se dirige à fogueira. Vamos lá? Sarina chegava nesse momento com o convite para um jantar. Temos um excelente assado e uma deliciosa sopa ao aguardo dos senhores. O que me dizem? Vamos? Disse ela com a expressão de um anjo. Claro, vamos sim, respondeu o príncipe. Heaven, você não vem? Meu problema é com os olhos, príncipe, não com o estômago. Todos riram. Ah, lembrou-se Sarina, tirando do bolso um artefato de madeira e entregando-o a Kedder. Fiz isso para você. O que é isso? É um colar. Tem este pequeno tubo de madeira. Queria fazer um bem bonito para você, igual ao rei, igual ao do meu pai. Mas aqui não tenho como trabalhar o metal. Então, fiz com madeira mesmo. Serve para dar sorte, disse ela com entusiasmo. Kedder olhou para Heaven e depois para os outros homens reunidos em torno do assado. O colar deu Dagar e reluzia. Kedder, chamou a moça. Ah, sim, Sarina, desculpe. Muito obrigado pelo colar, agradeceu Kedder. Todos se sentaram em torno do fogo. Ela disse que é para dar sorte, murmurou Heaven. Kedar olhou mais uma vez para o pequeno tubo metálico pendendo no pescoço de Udagari. Sim, foi o que ela disse, e creio que ela está certa.